Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CPRJ, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Gustavo, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Gustavo, as aulas presenciais na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro foram retomadas na semana passada. Mas parece que a presença de alunos em sala é reduzidíssima. Poucos responsáveis têm deixado seus filhos frequentarem as aulas por medo da pandemia de Covid-19, que voltou a ter um aumento preocupante no número de casos nos últimos tempos. Isso sem falar que os professores estão em greve, não é isso? Eu quero saber qual é a posição de vocês do CEP a respeito dessa volta às aulas. Foi a decisão correta para esse momento em que temos essa nova ampliação do cenário do novo coronavírus no Rio? Há um número grande de profissionais comparecendo às escolas, mesmo nesse cenário de greve da categoria?
Apenas 5% dos estudantes eles acabaram indo às escolas a partir do chamado da prefeitura, que é um número muito reduzido, que demonstra que a população de fato se convenceu de que a pandemia nesse momento ela ainda é letal, ela ainda causa danos à saúde e ela não está controlada. O CEP, como resposta a isso, buscou a deflagração de uma greve que tinha como único objetivo a não abertura das escolas, né? E por causa disso, e o objetivo era fazer com que as pessoas se protegessem, os profissionais de educação, a comunidade escolar, que inclui também os parentes com comorbidade desses alunos. Portanto, a gente achou a política do governo eleitoreira e irresponsável, que coloca em risco ainda a vida de muitos profissionais de educação e de estudantes e pais que ainda estão mandando suas filhas às escolas nesse período ainda de não controle da pandemia, não controle e aumento dos casos de contaminação.
Esse retorno às aulas, pelo que parece, se deu apenas aos alunos do nono ano, não é isso, Gustavo? Por que apenas esses alunos voltaram às aulas e o que seria esse nono ano? É o último nível do ensino básico? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Gustavo.
A prefeitura ela priorizou o retorno do nono ano porque é o fim do ciclo, né? Em tese, esses alunos eles sairiam da rede municipal e iriam para o ensino médio já na rede estadual. Faz sentido priorizar os alunos do nono ano, mas mesmo com essa preocupação de não concluir o ano, mesmo essa preocupação não é suficiente para a abertura das escolas, né? É verdade que há prejuízo dos alunos concreto, é verdade que isso vai gerar, né, um atraso porque o ano praticamente não existiu. Tudo isso é verdade, isso é lamentável, é ruim, mas pior será se nesse retorno pessoas falecerem, né, da escola ou sendo da escola ou não. Você consegue no ano seguinte, nos próximos anos, recuperar esse ensino perdido. Mas você não consegue recuperar a vida das pessoas que vão ser perdidas nesse período. É nisso que a gente aposta, sensibilizar o judiciário, sensibilizar a prefeitura, os órgãos competentes para inviabilizar, né, acabar de fato com esse retorno, né, antecipado e irresponsável.
Agora, as escolas têm tomado as medidas de segurança necessárias para garantir o cumprimento do protocolo para evitar as infecções pelo novo coronavírus, tanto no que diz respeito ao afastamento entre os alunos, como na questão da higiene em sala de aula, Gustavo?
Na nossa compreensão, as medidas sanitárias, elas são medidas que vêm a posterior, no sentido de controle da pandemia. Não são as medidas sanitárias que garantem que as pessoas se contaminem, mas sim isolamento. Esse é o pressuposto. E como o isolamento ele não está garantido, porque as pessoas estão nas ruas, elas estão circulando de fato, e por isso a pandemia não é controlada, o fato de ter algum tipo de sanitização dos espaços escolares não resolve o problema da não contaminação, porque as pessoas viajam nos ônibus, as pessoas se deslocam na cidade, e assim por diante. Portanto, esse tipo de política, ela não resolve o problema.
Nós tivemos a informação de que mais de 100 escolas da rede municipal foram fechadas após funcionários da Secretaria Municipal de Educação terem sido contaminados pela Covid-19. Isso é verdade, Gustavo? Por que se mantêm as aulas presenciais em um quadro como esse?
É, de fato, o número de escolas que acabaram sendo fechadas nesse período já ultrapassam mais de 100 escolas, o que demonstra a nossa tese de que as pessoas, elas, na medida que circulam pela cidade, interagem na escola, que é um espaço, né, que não garante isolamento, a tendência é as pessoas se contaminarem cada vez mais e colocar em risco as outras pessoas. Algumas escolas, a gente vê que há uma política da direção de fechar imediatamente, mas a gente está vendo muita forçação de barra por parte das regionais no sentido de manter a escola aberta, exatamente para manter o índice, né, de escolas abertas para apresentar para a imprensa, sobretudo nesse período pré-eleitoral ainda, né, de pré-segundo turno. Mas a gente vem cotidianamente fazendo contato com os profissionais de educação. Muitos deles chegam até nós denunciando e a gente coloca na nossa lista como escola que tem Covid e que é necessário fechar imediatamente.
Vocês do CEP chegaram a recorrer à justiça contra a retomada das aulas presenciais, Gustavo. Qual foi a posição do judiciário nesse sentido?
O CEP ele entrou na justiça para que as escolas fossem fechadas. A gente colocou para o Poder Judiciário de que é necessário pelo menos ter uma perícia que possa apresentar de maneira técnica e objetiva quais são os limites da abertura, o que é possível abrir, qual tipo de estrutura de escola é possível abrir. Nós sabemos que a rede municipal do Rio de Janeiro tem muitas características, por exemplo, as escolas onde são CIEPs. São escolas em que não há circulação, são todas as salas são fechadas para utilização do ar-condicionado. Essas escolas que essas salas fechadas elas ó, acabam ficando, né, sem circulação de ar. Tem diferenças de fechamento. As escolas que têm maior circulação de ar também foram fechadas porque na implementação do ar-condicionado. Os refeitórios não têm circulação de ar também. Portanto, o que a gente vem, né, debatendo junto à Secretaria de Educação e levando para a Justiça esses argumentos de que primeiro é preciso periciar as escolas. De toda forma, o nosso pedido principal é o fechamento imediato das escolas de toda a rede municipal, com a não presença nem dos estudantes e nem dos profissionais de educação.
Os professores da rede municipal estão em greve, como nós já abordamos anteriormente. E ontem pela manhã eles realizaram uma assembleia virtual para definir a continuidade da paralisação. O que é que ficou definido nesse encontro, Gustavo?
A rede municipal ela está em greve desde julho, porque quando os primeiros profissionais foram convocados, já em agosto, diretores e profissionais de apoio, nós deflagramos a greve. De lá para cá, nós estamos numa batalha com o governo para fazer com que esses profissionais não sejam obrigados a ir para a escola, sobretudo os que têm comorbidade. Posteriormente, o governo avançou para essa política, próximas eleições, durante o processo eleitoral, melhor dizendo, ele avançou para uma política de que os professores deveriam retornar, né? Com os professores e os próprios alunos, porque até a princípio as escolas não estavam funcionando com aula, somente a parte administrativa. Então a gente foi à justiça e a gente fez uma assembleia com mais de 1.000 inscritos, né? Do qual a maioria dos profissionais definiram pela greve, pela continuidade da greve, agora ampliada também para os profissionais de educação, mas a manutenção, né, do ensino remoto, né, porque a gente entende que é importante manter, né, a interação com os estudantes, é um momento muito difícil. Hoje, né, nós fizemos uma outra assembleia. Essa assembleia ela ainda não tem resultado, porque o resultado vai sair mais para a noite. Teve um debate. Posso garantir que o resultado vai ser a manutenção da greve, na medida que nenhum profissional que estava presente quis defender a suspensão. Então, talvez não por unanimidade, mas por ampla maioria, a gente vai garantir a continuidade da greve. A gente acha que essa política do Crivella é eleitoreira e que é possível que essa política tenha uma nova orientação pós-eleição.
E qual é a principal reivindicação dos professores, Gustavo? O que eles mais reclamam em todo esse cenário?
A principal reivindicação dos professores nesse período, né, dos profissionais de educação em geral, são a seguinte: primeiro, que a prefeitura ela fez um decreto que ela define uma série de regras de como vai ser esse retorno. E dentre essas regras, ela coloca a questão das comorbidades. O problema é que essa palavra, né, é muito bonita, entretanto, né, ela tem pouca definição. E a prefeitura deixou um montão de gente de fora, como hipertensos, as lactantes, as mulheres grávidas. Isso está criando muita confusão na categoria, porque parte da categoria, parte significativa da categoria, acha que não tem que retornar, porque tem comorbidade. Além disso, a prefeitura esqueceu dos profissionais que moram com gente que tem comorbidade. Você imagina você obrigado a ir para a escola e pegar um ônibus lotado, né, interagir com o estudante 2, 3 vezes por semana e ter um pai, alguém doente, ou um pai idoso de 80, 90 anos que você mora com você, por exemplo, né? E a prefeitura deixou de lado esse grupo, né, que não tem uma comorbidade, porém convive diretamente com gente que tem comorbidade. Então, esse é um problema. O terceiro problema é que a prefeitura, ela, apesar de propagandear que deu toda a estrutura, isso a gente não consegue perceber, né? Algumas escolas, algumas têm estrutura, mas como a gente já conhece, as escolas que são mais distantes, mais na periferia, são as escolas que sofrem com falta de estrutura. Né, isso é uma reclamação, né, cotidiana dos profissionais de educação.
Quanto ao calendário do ano letivo, Gustavo, já há uma definição a respeito disso? Vocês já sabem quando esse período será encerrado? Como é que isso pode prejudicar os alunos?
Com relação ao ano letivo, a situação é dramática, porque esse ano praticamente não teve aula. O ensino remoto não funcionou pelas debilidades da nossa sociedade, a falta de conectividade, uma série de problemas que os alunos e os professores enfrentaram. Isso é uma realidade. A gente propôs para o Estado e para o município uma fórmula de juntar anos, né? Juntar o ano de 2020, 2021 e 2022. O Estado, por exemplo, acenou juntar 2020 e 2021. A gente acha que é pouco, né? Portanto, a gente acha que a situação nesse momento é, primeiro, acabar de enfrentar a pandemia, porque não adianta a gente criar um prognóstico que se as aulas vão voltar em janeiro se a gente está falando em segunda e terceira onda, não faz sentido. Então, esse é o primeiro ponto. Preparar um cenário para caso a pandemia continue, porque os governos falam, os governos de fato, eles observam a pandemia, mas não tomam nenhuma política efetiva de combate à pandemia no sentido de manter os profissionais em casa, os estudantes em casa e aumentar a qualidade do ensino remoto, por exemplo. Isso não é colocado. Então pode ser que a gente tenha começado uma pandemia em março, vá para março do ano que vem e a relação do profissional e do estudante com, né, a internet não tenha sido melhorada em nada, né? A entrega dos chips é uma lenda, a questão de algumas áreas que não têm, né, acesso à internet também não consegue resolver. E a nossa política é aumentar a conectividade, entregar material por escrito, né, apostilas e tudo mais, né, e sobretudo vencer a primeira pandemia. A partir daí, vendo que esse problema foi resolvido, seja com vacina ou não, a gente avança para criar um programa amplo, né, de reforço escolar no ano de 2021 e 2022, no mínimo, né? Com contratação de profissionais habilitados, tudo isso precisa ser pensado com orçamento, dotação orçamentária, porque não adianta falar que vai fazer sem garantir concurso público, gente nova, colocação de reforço, né, com novos concursados, senão não vai funcionar, senão é tudo para fazer manchete e não resolver o problema.
Nós teremos no próximo domingo, Gustavo, a realização do segundo turno das eleições municipais aqui no Rio de Janeiro, que vai escolher um novo prefeito para um mandato de 4 anos. O Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, Simpro Rio, enviou uma carta compromisso aos dois candidatos, tanto o Marcelo Crivella como ao Eduardo Paes, cobrando de ambos a respeito dos dilemas do ensino na cidade. Vocês do CEP chegaram a tomar alguma iniciativa semelhante? Vocês têm dialogado com os dois candidatos sobre as propostas deles para a educação no município?
O CEP não definiu posição política nem para o prefeito Marcelo Crivella, nem para o candidato Eduardo Paes, ex-prefeito Eduardo Paes. Nós fizemos um debate hoje durante a Assembleia de que os dois foram péssimos prefeitos para educação. Eduardo Paes nos tratou à base de bombas em 2013 e 2014, né? Aprovou um plano de carreira que estava longe de significar o plano de carreira apresentado pela categoria ele próprio, Eduardo Paes. Crivella, por sinal, sem projeto na educação, nos deixou dos seus 4 anos, só com, faz, fez o reajuste somente no segundo ano, em 2019. Né? Do ponto de vista financeiro, foi o pior prefeito para a educação. Não só não reajustou o salário com base na inflação, como não reajustou nada, deu zero de aumento para a gente. Isso é um problema enorme. Portanto, a categoria, ela de fato, ela está farta dos dois. E o CEP, a posição do sindicato, é se manter na luta com a independência política que nos é costume. Agora, do que diz respeito à carta de intenções e à carta de compromissos, a gente tem a tradição sim, nós apresentamos a carta compromisso tanto para o Crivella quanto para o Eduardo Paes. Nós vamos ter uma reunião na quinta-feira com a assessoria da coordenação de campanha do Eduardo Paes, que nos recebeu, e do Crivella. Nós estamos em contato com a secretaria, inclusive a secretária de educação, que teria reunião conosco ontem, não apareceu, falou que não poderia fazer a reunião. A gente iria cobrar exatamente se eles iam se comprometer ou não. A princípio, a resposta é não, porque não nos receberam. E a gente vai aguardar para quinta-feira no que o Eduardo Paes se compromete, a campanha Eduardo Paes se compromete com as nossas propostas.
Para encerrar, Gustavo, quais são os dilemas que o próximo prefeito terá de enfrentar na educação do Rio de Janeiro?
Eu diria que, no caso dos próximos anos, nós vamos enfrentar, né, uma rede muito precarizada, né, com uma categoria muito insatisfeita pelas condições de trabalho colocadas. O governo Marcelo Crivella, como eu havia falado, não reajustou a categoria, por exemplo, tem um déficit salarial enorme, né, para a categoria. E somado à questão da pandemia, né? Nos preocupa, né, a qualidade do ensino da educação pública no Rio de Janeiro, no estado em geral, mas no município. É inimaginável uma prefeitura com recursos ter índices tão baixos no IDEB, por exemplo. E isso é uma realidade do Rio de Janeiro, fruto da política tanto do Eduardo Paes quanto do Marcelo Crivella. A tendência é que essa qualidade caia ainda mais, porque os alunos não tiveram aula. Então, se não houver um grande programa, né, de recuperação do tempo perdido, um grande programa, né, de garantia de melhores condições de trabalho, né, inclusive construção de escolas e melhoria das que existem, né, de valorização profissional, a tendência é que a qualidade da rede municipal do Rio de Janeiro, que é a maior rede municipal da América Latina, com mais de 1.500 unidades, caia sensivelmente, né? Isso impacta a população em geral, na medida que as escolas privadas, que muitas delas entraram em falência, vários alunos dessas escolas privadas estão indo para a escola pública. Então você vai ter um inchamento da rede municipal, numa condição ainda de mais precarização ainda, com mais alunos na sala de aula, mais responsabilidade para o município perante a educação, no Rio de Janeiro.
Gustavo Miranda, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando aqui também o meu abraço.
Obrigado pela oportunidade, sempre agradece, né, o convite do programa Faixa Livre, que é uma trincheira da luta dos trabalhadores nesse momento tão difícil, de tantos ataques a direitos, de avanço do fascismo.
Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEPRJ, Gustavo Miranda. Vamos agora encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!